Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, 24 de agosto de 2021, trabalharemos uma das páginas muito tocantes da história da música. E trataremos daquele que foi provavelmente um dos mais criativos e importantes guitarristas que o mundo já conheceu. Vamos conversar hoje sobre Jimi Hendrix, guitarrista norte-americano, e vamos ver vários elementos muito importantes da obra, do trabalho do Jimi Hendrix. E para isso, eu vou, num outro momento, vou mostrar para vocês uma das baladas que fez com que eternizasse o trabalho deste autor. Bem, o Jimi Hendrix nunca escreveu, propriamente dito, uma autobiografia, nunca escreveu uma obra sobre a vida dele. No entanto, ele deixou muitos registros históricos. Ele escrevia muitas cartas, ele tinha esse hábito, escrevia muitas cartas para o pai dele, para a família dele, para amigos. Era um hábito que o autor, que esse guitarrista, o Jimi Hendrix, tinha. Na curta vida que ele teve, o Jimi Hendrix nasceu em 1940 e viveu apenas 28 anos. Um final que até hoje é uma grande incógnita. E ele... Quem ouve o Jimi Hendrix diretamente, sem um prefácio, sem uma ilustração musical, mas conhece música, se depara imediatamente diante de alguém cuja criatividade ultrapassa, inclusive, os limites cenográficos de um padrão de época. Jimi Hendrix não inovava apenas nos acordes, na maneira como ele tocava, no estilo dele, ele inovava na coreografia também. E quando ele tocado e emocionado pela música, ele ia muito além de qualquer coisa que fosse previsível naquela época. Ele era capaz de destruir uma guitarra, né, jogá-la contra a parede, contra o chão, chutar a guitarra. Não fazia isso por fúria, fazia isso como parte da expressão musical, algo que é muito contestado e difícil de entender. Afora aquelas cenas que várias vezes foram documentadas, de tangenciar as cordas com os lábios, com os dentes, num dos últimos shows, praticamente o último que ele fez foi na Inglaterra, e no meio da chuva ele tomou vários choques, e mesmo assim fez o trabalho dele e sobre vaias. Foi um episódio muito triste da vida do músico. E ele pedia paz às pessoas, isso já em 1970. E não era ouvido, não era compreendido. E ele teve muitas passagens assim. Um dos amigos do Jimi Hendrix, tomando vários destes textos que ele deixou, ele compilou um material imenso. Nesse material havia os registros que o Jimi Hendrix deixou, um dossiê imenso com cartas, fotografias, textos avulsos. Esse amigo dele recolheu pequenos blocos com anotações que o Jimi Hendrix esquecia em hotéis. Até anotações que ele fez em pacote de cigarro, em guardanapo. Ou seja, o Jimi Hendrix tinha esse hábito de escrever muito. E esse amigo pegou tudo o que pôde, recolheu com a ajuda de outros amigos que tinham muito material. E aí ele publica essa obra. A obra que ele atribui ao amigo, uma vez que todo o material é do amigo, é do Jimi Hendrix. Então ele diz... Ainda que o Jimi Hendrix nunca tenha escrito, essa obra é dele, inegavelmente. Né? Há muitos problemas que que historiadores depois levantariam, por exemplo, o fanatismo com que o Jimi Hendrix se relacionaria nos últimos anos da curta vida dele com os espelhos. Ele tinha uma verdadeira veneração, né, pelo espelho. Ele olhava muito o espelho, ele conversava com o espelho, ele tinha algo muito próprio dele. Vamos então a um pouco do que o Jimi Hendrix vai nos contar. Observe aqui, claro, a obra é muito extensa, separei dois pontos, o início da vida dele e depois quando ele vai para a Inglaterra, e que é onde ele vem a morrer depois, esse músico que nasceu em Seattle, nos Estados Unidos. Vamos ver dois pontos muito importantes na obra dele. Mas, como sempre, eu convido a ler na íntegra. Não é uma obra muito extensa, são menos de 200 páginas, e aqueles que apreciam música e querem entender mais sobre esse músico, podem então ler a obra na íntegra. Jimi Hendrix começa nos falando do pai e da mãe dele, e da família também, a avó, que teve um papel muito importante na vida dele. Ele diz: papai era muito rígido e centrado. Já a mamãe gostava de se vestir bem e de se divertir. Ela bebia muito e não se cuidava, mas era uma mãe fantástica. O casamento deles era problemático. Estavam sempre se separando e quando isso acontecia, meu irmão e eu íamos para casas diferentes. Na maioria das vezes, eu ficava na casa da minha tia e da minha avó. Era preciso estar sempre bem preparado para me mandar para o Canadá. Minha avó é índia, tem sangue Cherokee. Muita gente em Seattle tem sangue indígena. É apenas mais uma parte da família, só isso. Eu passava muito tempo na reserva dela, em Vancouver, na Colúmbia Britânica, e tem um monte deles lá. Era uma coisa terrível, todas as casas são iguais. E nem são bem casas, na verdade são mais cabanas, é uma cena triste. Metade delas fica jogada na sarjeta, bebendo, completamente fora de si. E eles ficam lá, sem fazer nada. Aquilo me deixava muito perturbado. Eu nem ligava mais depois, quando um professor dizia que os índios não prestavam. Hoje, minha avó mora num apartamento incrível em Vancouver. Tem televisão, tem rádio e tem tudo mais. Mas ela continua com os longos cabelos brancos. Quando era pequeno, ela me contava histórias bonitas de índios e meus colegas de escola riam quando eu usava aqueles chalés, ponchos que ela fazia, chales, ponchos que ela fazia. Aquela velha história triste, sabe? Ela me deu um casaquinho mexicano com bordas. O casaco era realmente bom e eu usava todos os dias na escola. Eu não me importava com o que os outros pudessem pensar, só porque gostava dele. Eu gostava de ser diferente. Isso que inicia na vida dele, ele levará para sempre na vida dele. Esse texto de Jimi Hendrix escreveu até os 23 anos, mais ou menos, de idade, como consta aqui no livro, e todo esse início da vida mostra uma identidade que ele cultivaria para sempre. Quando o Jimi Hendrix tinha 10 anos, mais ou menos, 10 anos, era 1950, o pai e a mãe se divorciam de vez, né? E aí ele e o irmão, o Leon, era o nome do irmão dele, vão morar com o pai, né? Eles viram a mãe poucas vezes depois disso e ela viria a morrer por consequência dos problemas com o alcoolismo. Logo depois ela viria a morrer. Ele diz: quando eu era muito pequenino, sonhei que a minha mãe estava sendo levada embora por camelos. Era uma grande caravana e dava para ver as sombras das folhas passando pelo rosto dela. Você já viu como o sol brilha por entre as árvores? Bem, as sombras eram verdes e amarelas, e ela estava me dizendo: olha, eu não vou mais estar tanto tempo com você, sabe? Então, até logo. 2 anos depois, ela morreu. Vou me lembrar daquele sonho para sempre. Eu nunca me esqueci. E tem sonhos que a gente nunca esquece. Papai era quem cuidava de mim na maior parte do tempo. Ele era religioso e eu frequentava a escola dominical. Ele me ensinou a sempre respeitar os mais velhos. Eu só podia falar se os adultos falassem comigo primeiro. Então, eu sempre era muito calado, mas eu via muita coisa. Papai era jardineiro e já tinha sido eletricista também. Nós éramos pobres. No inverno não havia grama para parar e a coisa ficava muito difícil. Ele cortava meu cabelo igual a uma galinha depenada. E todos os meus amigos me chamavam de Cuca Lisa. Eu era muito solitário. Toda noite trazia um cachorrinho vira-lata para casa, até que meu pai um dia me deixou ficar com um deles. E foi o mais feinho de todos. Seu nome, na verdade, era Prince Hendrix. Mas o chamávamos mesmo de cachorro. Quando tive gatos, também. Eu adoro animais. Os mais bonitos são aqueles, os cervos, os cavalos. Eu fui à escola em Seattle, depois em Vancouver, na colônia britânica, de onde veio a minha família. Depois voltei a Seattle, onde estudei na Garfield High School. No geral, minha escola não era muito rígida. Tinha chineses, japoneses, porto-riquenhos, filipinos. Ganhávamos todos os jogos de futebol americano. E na escola, eu escrevi um bocado de poesia. E isso me deixava feliz. A maioria dos meus poemas falava de flores, da natureza, de gente vestida com mantos. Eu queria ser ator, eu queria ser pintor. O que mais me empolgava em tudo era a ideia das viagens espaciais. Diziam que eu estava sempre atrasado, mas, e no entanto, eu só tirava boas notas. Tinha uma namorada na aula de artes e nós vivíamos o tempo todo de mãos dadas. A professora de artes não gostava nada disso, era muito preconceituosa. Ela disse: "Senhor Hendrix, eu vejo você no vestiário em 3 segundos." No vestiário ela perguntou: "O que você pretende?", falando assim com aquela moça branca. E eu respondia: "Qual é o problema? A senhora está com ciúmes?" Ela começou a chorar e eu fui posto para fora. É fácil me fazer chorar também. Ele tinha só 17 anos quando ele foi para fora, foi colocado para fora dessa escola, a Garfield High School. E ele disse que se lembra com orgulho disso, que ele ficou muito orgulhoso que colocaram ele para fora. Ai, que coisa, como o Jimi Hendrix mistura aqui nesse livro a drama, tragédia, humor, lágrimas. Como ele fazia com a música, ele faz muito aqui. Ele diz: "A gente espera, espera, e nada nos salva desse destino aborrecido de viver como anjos, fazendo tudo certo. Sem nunca ter que brigar, sem nunca sentir a ânsia de dar o primeiro passo além da esquina. Eu saí da escola cedo, ela não significava nada para mim. Eu queria que algo me acontecesse. Meu pai me disse para procurar um emprego e foi o que eu fiz." Na verdade, ele vai trabalhar com o pai, né? Durante um bom tempo ele vai trabalhar com o pai dele. E é com o pai que o Jimmy, pequeno Jimmy, que ele vai depois escreveu uma carta dizendo para o pai dele que mudaram o nome dele para Jimmy. Ele diz que é com o pai que ele aprende também a entrada na música. O pai foi uma grande influência na vida desse menino. Ele diz: "Meu pai dançava, tocava colheres, e meu primeiro instrumento foi uma harmônica que eu ganhei quando eu tinha 4 anos, mais ou menos. O segundo foi um violino. Sempre curti instrumentos de cordas, pianos. Mas eu queria algo que eu pudesse levar para qualquer lugar e não dava para trazer um piano para casa. Comecei a me interessar por violões. Parece que todo mundo tinha um violão em casa. Uma noite, um amigo do meu pai ficou chapado e me vendeu o violão dele, 5 dólares. Eu não sabia que, por ser canhoto, precisava inverter as cordas do violão e sentia que alguma coisa não estava certa. Eu lembro de pensar assim: tem alguma coisa errada com esse violão. Tentei inverter as cordas, mas o violão ficou todo desafinado. Eu não entendia nada de afinação, por isso fui até a loja e corri os dedos pelas cordas de um violão que eles tinham lá. Depois, consegui afinar o meu. O Jimi Hendrix conta na história dele que ele propriamente começa a tocar um violão com cerca de 15 anos. Ele ia para o quintal da casa dele, juntava a gurizada e tocavam. Mas ele disse que isso passou, que ele deixou o violão de lado. Ele era um autodidata, ele nunca teve aula formal e aprendeu muitíssimo ouvindo, exercitando, mas ele abandona e é com Chuck Berry que ele, vejam só, Chuck Berry, outro que merece uma oficina aqui qualquer hora. Renasce o interesse dele pela música e pelo violão. Ou seja, ele nunca teve aula. Ele ouvia o rádio, ligava o rádio, botava um disco na vitrola e assim ele foi aprendendo. Sabe como é que ele aprendia? Numa frase ele diz tudo. Ele diz assim, ó: eu amava a minha música. Lá em Seattle, ia para a varanda dos fundos porque eu não queria ficar o tempo todo dentro de casa. E tocava, colocava um disco do Waters, sabe? Nada mais me interessava, só a música. Eu estava tentando também tocar o Chuck Berry. Queria aprender tudo. E queria aprender mais alguma coisa. É então na cidade que ele vai formar a banda dele. E ele disse que no início as coisas eram extremamente difíceis, ele sabia poucas músicas. Se ele tinha que subir ao palco para tocar, ele disse que tremia totalmente, tremia o corpo inteiro, né? Lá mesmo nos bastidores, antes de abrir a cortina. E ele disse que ele não conseguia sair da cortina e ir para frente tocar para as pessoas. Jimi Hendrix está dizendo isso. E também diz que se sentia muito inseguro, que ele ouvia bandas, guitarristas. E quando ele ouvia os outros guitarristas, uma coisa sempre acontecia com ele. Ele achava que os outros sempre eram melhores que ele. E ele diz que esse é o ponto em que a maioria desiste, porque veio dos meninos notáveis com as suas guitarras, e ele disse que ele não podia parar. Que ele podia se frustrar, mas que ele precisava prosseguir, precisava persistir. Porque nos sonhos dele, ele precisava, ele queria muito, ele fala isso literalmente, ele queria muito ser famoso, ele queria muito, precisava muito para poder viver, ele precisava ser alguém. O livro então traz muitas cartas dele, traz muitas das dificuldades do Jimi Hendrix. Até que nós chegamos numa das partes em que ele conta quando ele vai à Inglaterra, momento decisivo na vida dele, Jimi Hendrix. Então ele diz: estou na Inglaterra, pai. Conheci umas pessoas e elas vão fazer de mim uma grande estrela. Mudamos o meu nome para Jimi. E ele anotou o dia que ele chegou na Inglaterra. Para ele foi o maior evento da vida dele, né? Ele era um menino de 26 anos quando cheguei à Inglaterra. E ele disse que foi em setembro de 66. Ele disse: foi nesse dia que eu cheguei à Inglaterra, 23 de setembro. Tive que esperar no aeroporto durante 3, 4 horas porque eu não tinha um visto de trabalho. Em certo momento, chegaram a falar de me mandar de volta a Nova York, até que as coisas se resolvessem. Agiam como se eu fosse fazer um monte de dinheiro na Inglaterra e depois levar tudo de volta para os Estados Unidos. Me mudei para o apartamento com Chess e antes, este apartamento era do Ringo Starr, lembram? Baterista dos Beatles. Ele diz: na verdade, só outro dia vieram buscar a bateria dele. Há estéreos por toda parte e um banheiro muito bizarro. O banheiro dele é cheio de espelhos. As reclamações começaram assim que chegamos. Começamos a receber queixas de festas com som alto, tarde da noite, mesmo quando não estávamos na cidade. A gente voltava na manhã seguinte e e ouvia todas essas reclamações. Chess ficou realmente furioso por causa disso, mas eu não me incomodei. A primeira vez que eu toquei minha guitarra na Inglaterra foi com o Cream. Gosto da maneira de tocar do Eric Clapton. Seus solos soam bem como do Albert King. Eric Clapton é simplesmente demais. E Baker parece um polvo. É mesmo um baterista nato. Então ele começa a contar que esses músicos, na época, ele admirava e se relacionava com os músicos e mudavam muito, né? Mas aqueles meninos, um entrava numa banda, saía, formavam outra banda. Isso durava muito tempo. Ele disse que houve um momento muito importante, que é quando eles vão tocar no Olympia, em Paris, que ele disse que é um divisor de águas, né? E que ele gostou muito do público em Paris. Ele fala: na Europa, sucesso é tocar no Olympia, em Paris. E os garotos de lá são como os do Apollo, do Harlem. Quer dizer, eles realmente entendem o que está acontecendo ali no palco. Lá, ou você é muito bom, ou você está morto. Na primeira vez que tocamos lá, eles ficaram sentados de boca aberta, sem saber como reagir. Mas não deixaram de escutar. E eu curti muito tudo isso, foi muito lindo. Sempre lhe mandava cartas para o pai dele. 1966, em novembro, aos 26 anos, ele escreveu: querido pai, mesmo tendo perdido o endereço, acho que devo escrever antes que ele esteja longe demais. Estamos agora em Munique, na Alemanha. Acabamos de passar por Paris, na França. Agora estamos tocando em Londres. É onde estou ficando por estes dias. Eu tenho meu próprio grupo e um disco que está para sair daqui a uns 2 meses e que vai se chamar Hey Joe. Que foi um sucesso esse disco. Essa música realmente é um clássico. Onde vocês acessarem o Jimi Hendrix, encontrarão a interpretação de Hey Joe, uma crítica cáustica, né, a uma sociedade daquela época. Ele diz: espero que este cartão chegue até você. Vou escrever uma carta decente. Acho que as coisas estão indo um pouco melhor. Com o amor do seu filho, Jimi. Bom, aí ele conta algo interessante. Para quem aprecia a música do Jimi Hendrix, realmente aqui nós temos um documentário interessante. Ele diz que nessa música, que se tornaria um dos maiores clássicos do rock em todos os tempos, o Hey Joe, eles tocavam, mas cada vez que eles tocavam, saía diferente. Eles não conseguiam tocar a música 2 vezes da mesma forma. E acabou que ele, então, a partir daí, sempre que tocava a música, ele improvisava a música. Uma das características do Jimi Hendrix, o improviso. Mas ele conta que tudo era muito difícil para ele. Ele diz que com a música e com o disco, ele fala: foi a primeira vez que eu tentei cantar numa gravação. E eu estava apavorado. Chess me fez cantar sério. Eu gostaria muito de ser um bom cantor, mas eu não sou um bom cantor. Apenas eu tento sentir o que eu canto, as palavras. Passo a noite toda tentando alcançar uma nota bonita, mas eu me saio melhor na performance, na atuação, do que no canto. A base para mim é a guitarra mesmo. A voz é só outra forma de passar o que eu estou fazendo musicalmente. Hey Joe, na verdade, é uma canção de cowboy com um arranjo de blues. Não é muito comercial, então eu fico surpreso que ela tenha chegado tão alto nas paradas de sucesso. Fico imaginando como as pessoas vão reagir ao nosso próximo trabalho, que é completamente diferente. Isso era um drama para o Jimi Hendrix. No final da vida dele, menos de 30 anos, ele não suportava mais a ditadura da área comercial na música. Porque ele uma vez destruiu uma guitarra no palco, achavam que ele tinha que todo o show destruir uma guitarra. Porque uma vez ele tocou a guitarra com os lábios e com os dentes, queriam que ele fizesse sempre isso. Que se deitasse no palco, tocasse a guitarra ao contrário. Mas é que isso era um improviso, vinha da alma, vinha do coração. E não era para ser sempre, não era uma farsa, era algo que brotava dele e ele não suportava ter que repetir isso. Ah, aliás, ele não se identificava com a imagem que se tem do Jimi Hendrix ainda hoje, ele não se identificava e não, nunca se identificou com aquilo. Olha o que ele escreve numa parte do livro. Eu jamais diria que a minha música é psicodélica. Há 10 anos já tinha gente nos Estados Unidos tocando isso, que hoje em dia se chama de psicodélico. Vemos esses caras dizendo: olha só essa banda, estão tocando música psicodélica. Quando, na verdade, tudo que eles estão fazendo é tocando Johnny B. Goode, com os acordes errados e sob raios de sol. Aqueles que se chamam de psicodélicos são tão ruins. Eu detestaria entrar numa viagem e ouvir todo aquele barulho. Não quero que ninguém cole uma etiqueta de psicodélico no meu pescoço. Prefiro escutar Bach ou Beethoven. E não me entendam mal, eu gosto de Bach. Eu gosto de Beethoven. Tenho o disco deles e de Mahler também. De maneira geral, acho que é um erro tentar separar diferentes tipos de música em pequenas categorias. Não precisa existir um nome específico para cada tipo de música. O nome da banda já é o suficiente, ou não é? Você pode escutar uma coisa ou outra e dizer: ei, isso é bom. Mas nossa música é como aquele baleiro ali, tudo misturado. É uma mistura de rock, jazz, uma música que está aí se desenvolvendo. O livro é muito bonito. Tem uma parte de entrevista com ele que é muito interessante, com partes muito engraçadas e outras tristes. Por exemplo, algum animal de estimação é perguntado a ele e ele diz: minhas duas guitarras com espírito de bicho. Muito bacana, o que ele responde, algumas respostas delicadas sobre a vida, sobre a música e alguns momentos muito tristes, quando, por exemplo, a ambição pessoal dele era ver minha mãe e minha família de novo. Ah, vale a pena ler essa obra com paz. É uma obra na qual ele se coloca em muitos momentos abertamente. Olhem, apenas fechando essa parte, ele diz: sabe qual é o meu maior problema? Escreveu Jimi Hendrix. E ele responde: eu simplesmente não consigo olhar para uma câmera e sorrir quando eu não estou a fim de fazer isso. Eu não consigo mesmo. É como ficar feliz só porque alguém te mandou. E seja como for, os fotógrafos sempre tentam me deixar com cara de mal. Para começo de conversa, de todas as fotos que eu tirei para a publicidade, só foram escolhidas aquelas em que eu aparecia bem carrancudo. Jogamos fora todos os sorrisos, selecionamos horrores. Isso fez de mim uma espécie de monstro, e sinceramente eu não sei porque as pessoas gostam de me ver assim, como uma figura de horror. Elas adorariam que eu parecesse uma espécie de canibal. O que eu acho é que era preciso começar com esse lance visual antes, para depois fazer com que as pessoas quisessem me escutar. Livro belíssimo, muito bonito, que vocês encontram, podem comprar aí nas plataformas, podem comprar no original, nas traduções. E eu gostaria de partilhar a tela com os senhores, para que pudéssemos ouvir como encerramento esta linda interpretação, um dos momentos sublimes do rock, do jazz na nossa era. Vamos ouvir então Hey Joe com Jimi Hendrix.
Hey Joe, where you going now? Run your head. Around
never mess around with a man. And that ain't too. Hey, Joe. I heard you shot your lady down, you shut her down. Hey, Joe. I heard you shot your lady down, you shut her down. Yeah. If I did, I saw them. You know I'm gonna mess around town. Yeah. If I did, I saw them. You know I'm gonna mess around town. And I gave it a judge. Goodbye, everybody.